que a Câmara cumpre a lei e negou irregularidades no gerenciamento de emendas. A declaração veio após a PF identificar que parlamentares sem mandato têm influenciado na destinação dos recursos. O ministro Flávio Dino, do STF, autorizou operações contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e contra o ex-deputado Eduardo Cunha. Dino também cobrou explicações sobre a execução de emendas das comissões de saúde da Câmara e do Senado. A PF indiciou o deputado Euclides Petersen, dos Republicanos de Minas Gerais, e o ex-ministro da Previdência e ex-presidente do INSS no governo Bolsonaro, José Carlos Oliveira, sob suspeita de envolvimento nas fraudes em aposentadorias e pensões. Os dois fazem parte da lista de 48 indiciados por crimes como corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Eles já haviam sido alvo de operações da Polícia Federal no ano passado. O Banco Central informou que há mais de 6 bilhões de reais em recursos esquecidos por clientes em instituições financeiras. Consultas e solicitações de devolução para pessoas físicas ou jurídicas devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da autoridade monetária. A liberação dos recursos pelo sistema exige o fornecimento da chave Pix. O presidente Donald Trump afirmou que pretende ampliar os ataques contra o Irã na próxima semana. Em entrevista à emissora Fox News, o líder dos Estados Unidos disse que vai mirar usinas de energia e pontes caso Teerã não aceite negociar um novo acordo de paz. Trump também afirmou que os ataques americanos ao Irã continuarão pelo tempo que ele achar necessário. Horário de Brasília, 4:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
Quatro horas e quatro minutos. Obrigado a você que nos faz companhia aqui no CBN Madrugada. Ricardo Garcia aqui na mesa de som e nós vamos até às 5, hein? Agora é hora da gente saber como é que fica o tempo em todo o Brasil.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Com Aline Araújo.
Nesta quarta-feira, o destaque continua sendo o contraste entre o tempo seco no centro-sul e a chuva concentrada nas regiões norte e parte do litoral do Nordeste. No norte, a previsão de pancadas de chuvas com risco de temporais entre o norte do Amazonas, Roraima, Pará e também no Amapá. No Nordeste, a chuva se concentra principalmente entre o litoral da Bahia e de Sergipe, podendo ocorrer pancadas de chuvas de moderada a forte intensidade, enquanto no interior da região o tempo continua firme e com baixa umidade relativa do ar. No centro-oeste e também em grande parte do sudeste, o predomínio é de tempo seco. A baixa umidade relativa do ar chama atenção, principalmente em áreas de Goiás, do Distrito Federal, oeste da Bahia, Tocantins e norte de Minas Gerais, com índices entre 20% e 30%, principalmente no período da tarde. Na região sul, o tempo permanece estável na maior parte dos estados, acontecendo a mudança mais significativa prevista para os próximos dias. Entre os destaques das capitais, temos Belém, onde podem ocorrer pancadas de chuvas e temperaturas variando entre 23 e 32 graus. Brasília, com destaque para baixa umidade relativa do ar, que pode ficar em torno dos 25% nas horas mais quentes do dia e máxima de 26. E em Porto Alegre, ainda teremos um dia de tempo firme com predomínio de sol e temperaturas em elevação ao longo da tarde, com máxima de até 21 graus, isso antes da mudança, com chuvas chegando com bastante intensidade. A tendência para essa quinta-feira é de pouca mudança na maior parte do país. O principal destaque fica para o Rio Grande do Sul, onde a frente fria começa a provocar temporais entre o oeste, a campanha e o sul do estado, com risco de chuva forte, granizo e rajadas de vento bastante intensas. Aline Araújo, da Climatempo.
Quatro horas e sete minutos. O governo dos Estados Unidos deve aplicar hoje um novo tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras. A decisão da Autoridade do Comércio Americano encerra um processo que começou há um ano, abriu uma disputa entre Brasil e Washington e mobilizou setores da economia brasileira e dos Estados Unidos. A sobretaxa é baseada na seção 301 da Lei de Comércio Americana e ocorre após negociações entre equipes de alto nível dos dois países terminarem sem acordo. Ontem, auxiliares do presidente Lula se reuniram remotamente com o chefe do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, Jamison Greer, mas não houve recuo e nem indicação de qual será a decisão. No encontro, o Ministério do Desenvolvimento e a diplomacia brasileira reiteraram caráter considerado injusto das sobretaxas. Representantes do governo brasileiro também criticaram a tarifa de 12,5% que os norte-americanos ameaçam impor ao Brasil e mais 59 países por falta de controle sobre trabalho forçado. O tarifaço de 25% é uma resposta às supostas práticas de comércio desleais e discriminatórias adotadas pelo Brasil. Entre as acusações de Washington estão favoritismo regulatório ao PIX, em detrimento de operadoras de cartões dos Estados Unidos, barreiras à importação do etanol americano, disputas sobre propriedade intelectual e falhas no combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Se for confirmada, a sobretaxa vai atingir madeira e derivados, rochas ornamentais e de construção, maquinário industrial e equipamentos, café solúvel e etanol de milho. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que a pasta vai recomendar ao presidente Lula a adoção da lei de reciprocidade se o tarifaço for confirmado.
O processo de reciprocidade ele foi startado no passado, ele foi iniciado no passado. A gente chegou a suspender a tramitação do processo de reciprocidade seguindo a lei do Congresso Nacional quando houve uma suspensão, quando houve uma espécie de volta atrás no tarifaço. Com isso agora, acho que é provável que a gente, uma vez consultado o presidente Lula, que a gente retome o processo de reciprocidade. Tudo isso dentro de um cenário de avaliação com calma e cautelosa, porque de fato a gente não tem confirmação de nada ainda, tá?
Em entrevista à CNN, a diretora de Relações Internacionais da União Nacional do Etanol de Milho, Andréa Veríssimo, disse que a atuação do governo brasileiro nas negociações foi correta. Na semana passada, a executiva participou de audiência no escritório de comércio americano em Washington.
Não há previsão dentro das regras da seção 301 que o governo participe das audiências públicas. As audiências públicas elas são feitas para as partes interessadas, somente setor privado. A participação do governo brasileiro se fez da forma correta, né, pelo envio de documentos, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, inclusive os comentários após a primeira audiência pública, o governo brasileiro também enviou seus comentários, e as reuniões, aí elas ocorrem entre o governo diretamente, aí nós, setor privado, não participamos, né, mas o governo está participando sim dentro dos fóruns adequados.
Estimativas da Confederação Nacional da Indústria apontam que a barreira alfandegária pode impactar mais de 4 mil produtos nacionais, equivalente a 15 bilhões de dólares. Para proteger as cadeias produtivas americanas e evitar o descontrole da inflação interna, a Casa Branca deve confirmar uma lista de exceções ao tarifaço. Devem ser poupados a maior parte dos produtos agropecuários do Brasil, como carne bovina, frutas, sucos e café em grão, aeronaves e partes de aviação da Embraer, minerais críticos, fertilizantes, medicamentos e insumos industriais básicos. Nos bastidores, o governo brasileiro aposta que o anúncio de Donald Trump não resulte em cobrança imediata, mas sim em processo de implementação gradual, repetindo o modelo adotado no ano passado. A equipe de Lula acredita na concessão de uma carência de pelo menos 30 dias. Em entrevista à Globo News, o economista Mauro Rocklin, da Fundação Getúlio Vargas, descartou a possibilidade de reversão das medidas, mesmo que haja adiamento da cobrança.
O governo americano, acredito eu, está muito convicto do que está fazendo. Ele mira certamente outros objetivos que não uma facilidade maior na exportação americana. O que o governo busca, e a gente já falou isso aqui várias vezes, é uma flexibilização do PIX. Outro aspecto diz respeito ao direito autoral. Direito autoral no que se refere principalmente a programas de software, a TI, a transformação digital. Também terras raras é um tema importante para os americanos. Esses três temas, principalmente, são os principais para o governo americano na mesa de negociações.
O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o governo brasileiro vai continuar negociando, mesmo que o tarifaço seja aplicado.
Estamos há mais de um ano negociando com os Estados Unidos. Depois temos que ver, nós temos muitos mecanismos, tem vários instrumentos e temos que examinar. Deve ser anunciado em algum momento brevemente, vamos ver e examinar. E a base das tarifas e reagir, mandar. Não deixamos de negociar e de conversar até o último momento. Até o dia de hoje houve conversas. Então, nós temos que esperar o que acontecer para examinar e divulgar as medidas que teremos que tomar para equilibrar as tarifas tomadas eventualmente pelos Estados Unidos.
4:13. O Senado aprovou em 2 turnos a PEC da aposentadoria especial para agentes de saúde com impacto de quase 30 bilhões de reais em 10 anos. A medida articulada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é considerada uma pauta-bomba e representa uma severa derrota fiscal para o governo Lula. Até os governistas votaram a favor do texto. Foram 73 votos favoráveis e apenas um contrário, do senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. A nova regra prevê idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 para homens, com 25 anos de contribuição na atividade. Conforme a PEC, profissionais passam a ter direito à aposentadoria no valor igual ao do último salário e com os mesmos reajustes dados a quem está na ativa. Diante do inevitável revés político em ano eleitoral, o governo se articulou para liberar a bancada de votação. A líder do governo no Senado, Tereza Leitão, do PT, manifestou preocupação com as contas públicas e não participou da votação.
A proposta cria despesas previdenciárias permanentes. O governo entende que a valorização dos profissionais deve caminhar juntamente com a preservação do equilíbrio das contas públicas e da capacidade do Estado de manter e ampliar a prestação desses serviços de qualidade a toda a população, assegurando a proteção dos servidores e a sustentabilidade das políticas sociais no presente e no futuro.
Como se trata de uma alteração constitucional aprovada em definitivo pelas duas casas, o texto segue diretamente para promulgação e não pode ser vetado pelo presidente Lula. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo federal vai acionar o Supremo Tribunal Federal caso o texto promulgado não indique as fontes necessárias de receita.
Tem pedido para que pautas com alto impacto fiscal, sem previsão de receita, veja, a Constituição sempre previu que quando você cria um benefício previdenciário é preciso ter indicação de fonte de receita. E as medidas judiciais podem ser avaliadas sempre para que a gente respeite o equilíbrio fiscal.
O relator da PEC, senador Irajá, do PSD do Tocantins, minimizou a possibilidade de judicialização e disse que a medida é uma correção histórica à categoria.
Eu encaro essa PEC 14 não como uma agenda econômica, mas, na verdade, como uma agenda social. Nós estamos falando de um impacto de 2,5 bilhões ao ano. Se nós levarmos em conta que o SUS requer investimentos de 250 bilhões por ano, nós estamos falando de 1%. Nós estamos investindo 1% desse orçamento nesses profissionais valorosos e que fazem esse trabalho social na linha de frente do SUS.
We'll be right back. 4:16. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, deve encaminhar à Procuradoria-Geral da República relatório da Polícia Federal que indiciou 48 pessoas pelo esquema de descontos ilegais do INSS. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, vai decidir se denuncia ou não os investigados pelos crimes listados pela Polícia Federal. Entre os indiciados estão os ex-presidentes do INSS, Alessandro Stefanuto e José Carlos Oliveira, além do deputado federal Euclides Petersen, do Republicanos de Minas Gerais. Esse primeiro inquérito investigou a fraude operada pela CONAFER, a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares. A entidade arrecadou mais de 700 milhões de reais, filiando idosos e pensionistas sem autorização, usando assinaturas falsificadas para morder mensalidades diretamente da folha de pagamento. De acordo com a investigação, o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, recebia uma propina mensal de R$ 250 mil para blindar a fraude e aprovar a manutenção dos convênios com a CONAFER. Entre os indiciados também estão o ex-procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, suspeito de receber mais de R$ 6 milhões em propina, e o ex-diretor de benefícios André Fidelis, que recebeu mais de R$ 3 milhões. Stefanuto, Virgílio e André Fidelis estão presos preventivamente desde o fim do ano passado. Na lista de indiciados também estão o presidente da CONAFER, Carlos Roberto Ferreira Lopes, que está foragido, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que também está preso. O deputado federal Euclides Petersen é apontado no relatório como principal fiador político do grupo no Congresso e no INSS. A Polícia Federal acusa o parlamentar de ter recebido R$ 14 milhões e 700 mil em propinas, lavando dinheiro na pecuária e na ocultação de aeronaves. O senador Carlos Viana, do PSD de Minas, que foi presidente da CPMI do INSS, afirmou que o indiciamento confirma o trabalho feito pelo colegiado.
Infelizmente, não teve um relatório aprovado, mas deixou toda uma série de provas, indícios, testemunhas prontas para que a justiça pudesse agir. E hoje nós estamos acompanhando com muita satisfação que pelo menos 48 pessoas estão indiciadas em um dos maiores escândalos em roubar aposentados do nosso país.
A Polícia Federal apontou que o dinheiro desviado de aposentados do INSS no esquema da CONAFER foi usado para custear despesas pessoais de luxo dos investigados. Mensagens e quebras de sigilo revelaram que recursos de empresas de fachada dos operadores financeiros pagaram até uma cirurgia plástica da esposa do presidente da Confederação, Bruna Braz de Souza Santos, que também foi indiciada pela Polícia Federal. A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa criticou a proposta do presidente do TSE de criar um selo para premiar os institutos que mais se aproximarem do resultado das urnas. As entidades afirmam que a iniciativa de Cássio Nunes Marques parte de uma compreensão equivocada. As empresas ressaltam que pesquisas eleitorais medem a intenção de voto no momento em que são feitas, funcionando como diagnóstico e não como uma previsão do futuro. A associação alertou ainda que a premiação pode gerar um incentivo perverso, induzindo empresas a alterarem seus dados na reta final para buscar um consenso. Representantes dos institutos revelaram surpresa com o tema, já que a minuta do selo Acurácia Eleitoral foi apresentada sem aviso prévio durante uma reunião em Brasília. As empresas têm até sexta-feira para enviar sugestões dos critérios para os ganhadores. O encontro no TSE ocorre após a polêmica suspensão da pesquisa da Atlas Intel, que mostrou queda do pré-candidato Flávio Bolsonaro após a divulgação do áudio em que ele pedia dinheiro a Daniel Vorcaro. O diretor de análise política da Atlas Intel, Yuri Sanches, criticou a proposta do TSE.
Tanto a construção do selo quanto outras iniciativas não pode acontecer de cima para baixo sem nenhum diálogo com os institutos de pesquisa. Então, a Atlas quer sempre acertar os resultados das pesquisas. A gente entende que o nosso objetivo é esse, né, com o eleitor, mas nenhum método, nenhuma metodologia, nenhuma empresa é infalível. Mesmo seguindo todos esses aspectos, pode ser que você não chegue num resultado que seja tão exato o resultado final.
4:22.
Daniel, para Pedro Porro, mételo, mételo, le pega. Estábamos narrando, lo estábamos avisando, estábamos Narváez, toc, toc, tocando la puerta, nos estábamos asomando con los bemoles como el caballo de Espartero, así lo celebra Pedro Porro en una jugada coral para la historia de nuestra selección. ¿Quién sabe si definitiva para coger el billete?
A España venció a França 2-0 y volta a disputar una final de Copa do Mundo después de 16 años. O time de Yamal dominou a equipe dos artilheiros Mbappé e Dembélé, apontada como favorita para levar o Mundial, e chegou a 37 partidas sem derrota. Após a vitória, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, falou sobre o confronto com a Argentina ou Inglaterra, que jogam hoje.
Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra. No es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, que en mi opinión también, antes de venir aquí al Mundial, creo que cité a Inglaterra como una de las auténticas candidatas.
Os ingleses confiam em Harry Kane para voltar a disputar uma final de Copa do Mundo depois de 60 anos. Ele já fez 6 gols nesse Mundial e é o quarto colocado na artilharia da competição. A Argentina vai disputar a 6ª semifinal de uma Copa do Mundo e pode chegar à 2ª decisão consecutiva se passar pelo rival histórico. O atacante Lionel Messi já fez 8 gols neste Mundial e pode ampliar o recorde de maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Argentina e Inglaterra entram em campo às 16h para decidir quem vai enfrentar a Espanha na grande final marcada para domingo. 4:25, agora é com Sardenberg e Merval Pereira.
Merval, a tática aqui do... Nós estamos falando aqui da questão eleitoral. E a gente já comentou algumas ocasiões aqui de passagem, mas a tática, digamos assim, a expectativa do Caiado é que a candidatura do Flávio Bolsonaro desmorone, né?
Eu tenho a sensação, tudo que eu conversei com eles e com os assessores, é que eles esperam que o Caiado surja no momento em que o Flávio começar a cair, o Caiado começa a subir e chegue perto de 10%. Ele está em torno de 5% nas pesquisas. Então, aí seria o ideal para fazer um acordo com o PL e o Caiado virar o candidato da direita e negociar a vaga de vice, que hoje está com o Kassab, mas para ganhar, para esperar... o surgimento de um nome de consenso, né? E aí tem que ver se o PL vai topar não ser o cabeça de chapa, quem seria um cabeça de chapa se o Flávio não for possível candidato, quem seria? O sonho do Caiado e do Kassab é a Michelle Bolsonaro como vice do Caiado. Era uma chapa forte? Provavelmente. Mas atende aos interesses da família Bolsonaro? Acho que não. Né? Então, se ocorrer essa concomitância de subida de um e queda do outro, Isso a gente vai saber agora. Essa semana sai uma pesquisa da Quest, né? Que é uma pesquisa que baliza as campanhas, né? Então, se houver uma constatação de que o Flávio está caindo e o Caiado está subindo, mesmo que pouco, pode haver um clima para haver essa negociação. Mas se as outras pesquisas forem confirmadas e o Flávio continua sendo competitivo com Lula no segundo turno, é difícil que isso aconteça, né? É difícil que haja um acordo desse tipo. Aí o Flávio vai ter que arranjar um vice que complemente a chapa dele, como uma mulher, né? Coisa desse tipo, para tentar começar a campanha com uma chapa bem equilibrada, né?
É, tá certo. Muita coisa para acontecer ao mesmo tempo, né?
Até o dia 4 de agosto, tudo pode acontecer.
Tá certo. 4 de agosto é o prazo final para a indicação das candidaturas, né?
É, exatamente.
Então tá certo.
Quatro horas e 28 minutos, saiu o Sardenberg e o Merval Pereira. A gente vai abrir agora espaço para a Nadédia Calado. Tem informações sobre uma decisão aí do Tribunal de Justiça de São Paulo. O juiz que usou inteligência artificial para redigir uma sentença, citou precedentes que não existiam. Vamos entender um pouco mais dessa história aí.
O órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter arquivada a reclamação disciplinar contra um juiz que usou inteligência artificial para elaborar uma sentença e citou precedentes que não existiam. A decisão ocorreu na última quarta-feira e foi revelada pelo portal jurídico Migalhas. O colegiado seguiu o voto da Corregedora-Geral de Justiça de São Paulo, desembargadora Silvia Rocha, que considerou que os juízes ainda estão aprendendo a usar as ferramentas e que não houve dolo, ou seja, que o erro não foi intencional.
Houve, efetivamente, erro indesejável do magistrado na reprodução de alguns precedentes jurisprudenciais de alguns julgados gerados por ferramenta de inteligência artificial. Todavia, considerei que tal erro, neste momento em que estamos aprendendo a utilizar a inteligência artificial, não foi intencional e não interferiu na análise dos fatos e no resultado do julgamento.
Na reclamação disciplinar, a advogada do caso alegou uso inadequado de material e possível cerceamento de defesa, mas a relatora defendeu que o juiz apreciou os fatos, fundamentou a decisão e só errou no uso da IA, que alucinou, criando jurisprudências que não existiam. A desembargadora ressalvou que o magistrado deveria ter conferido os precedentes, mas considerou que o episódio não justificaria a instauração de processo administrativo disciplinar. De São Paulo, Nadédia Calado.
4:30. Vem aí Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. Termina hoje o prazo dado pelos Estados Unidos para decidir se vão aplicar o tarifaço de 25% sobre as exportações brasileiras. O governo americano acusa o mercado brasileiro de práticas comerciais injustas e desleais. Os pontos de atrito envolvem barreiras ao etanol dos Estados Unidos, suposto favorecimento ao PIX em detrimento de operadoras americanas de cartões de crédito e alegações inéditas de falhas na fiscalização do desmatamento ilegal na Amazônia. O Senado aprovou a medida provisória que altera as regras do piso mínimo do frete rodoviário. A votação ocorreu após paralisação de caminhoneiros autônomos que pressionavam pela análise do texto. A MP endurece as punições para empresas que não pagarem o piso, que hoje é calculado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. A medida leva em conta a distância percorrida, número de eixos e tipo de carga do caminhão. A proposta segue para a sanção do presidente Lula. A Receita Federal vai pagar hoje R$500 milhões em restituições automáticas do Imposto de Renda, projeto piloto batizado de cashback. Os valores serão depositados para 3,5 milhões de contribuintes que tiveram desconto em 2024 e não fizeram a declaração no ano seguinte porque não estavam obrigados. O dinheiro será depositado em parcela única limitada a R$1.000 por pessoa. O horário de Brasília, 4h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. CBN Madrugada.
Quatro horas e 33 minutos.
CBN, valorizando o seu bolso, com Gilberto Braga.
Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar com o professor economista Gilberto Braga, CBN, valorizando o seu bolso. Gilberto, muito bom dia, tudo bem por aí?
Bom dia, Paulo Henrique Galvão, saudade de você, meu amigo.
Ah, eu também, né? O pessoal tá falando aqui 58 dias de férias, né?
É, eu achei que você já fosse ficar para a próxima Copa de 2030, né? Pô.
Pois é, eu juntei com o feriado, deu 34, mas então deu para descansar muito bem.
Tinha gente achando que você tinha ganhado na Mega Sena.
É, quem dera, né?
Quem dera. São João, sei lá, cara. Dá uma sumida aí.
Quem dera. Bom, vamos falar então sobre combustíveis, né? Um assunto que interessa praticamente todo mundo. Na verdade, todo mundo, né? Porque mesmo quem não anda de veículo próprio, anda no transporte público, a questão do preço do combustível tem um impacto enorme também no preço dos produtos, na inflação. Então, não há dúvida nenhuma que é um assunto que interessa a todo mundo. Tem uma decisão importante do Conselho Nacional de Política Energética, mas eu quero começar, Gilberto, você sugeriu para a gente falar sobre uma reportagem do Globo, né, que eu acho que é muito interessante, que faz uma pesquisa aí sobre o que vale mais a pena neste momento abastecer. Porque hoje em dia praticamente quase todos os carros são flex, né? A pessoa pode colocar ou gasolina ou álcool. E aí é muito importante ter essas informações, não é, Gilberto?
É, a relação já é praticamente meio a meio, né? Ou seja, metade da frota de veículos comuns, né, tradicionais, ela é a gasolina, né, a outra metade já aceita mais de um tipo de combustível. Isso se a gente também não for falar nos híbridos, que a gente pode comentar daqui a pouco.
Sim.
Mas gasolina ou etanol, ou gasolina misturado com etanol, já é considerado metade da frota brasileira, Galvão.
E aí, o que está mais vantajoso abastecer? Depende muito dos estados, né? Por exemplo, em São Paulo, depende. Por exemplo, o combustível é mais barato do que no Norte, Nordeste, né? E tudo depende muito da região, né, Gilberto?
Exatamente. A pesquisa do Globo, ela mostra que em aproximadamente 11 estados, na verdade, precisamente 11 estados, já está valendo mais a pena você abastecer com etanol em vez de botar gasolina. Lembrando que o preço da gasolina vem subindo aí nos últimos tempos, desde que estourou esse conflito no Oriente Médio. Como a gente sabe que o preço ele tem influência lá da confusão, do Estreito de Hormuz, se um navio passa, se não passa, se tem bombardeio ou não tem bomba, se vai ter pedágio, não vai ter pedágio. Então, isso tudo afeta o preço do combustível. A gasolina vem subindo nos últimos tempos. A tendência é que ela continue pressionada, né, enquanto tiver guerra pelo lado de lá, enquanto não tiver uma paz duradoura. Isso faz com que aquilo que muita gente, e há muito tempo não se via, não acreditava mais, está valendo mais a pena colocar etanol. Vamos passar a lista aqui para o ouvinte da CBN, Galvão. Mas olha, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins, vale mais a pena você abastecer com o etanol. Mas isso depende muito de como é que você dirige e de como é que é o consumo do seu carro, né? Essas duas variáveis interferem, né, Galvão?
É verdade. Você sabe que, bom, já há muito tempo, assim, desde que começou essa história dos carros flex, né, há mais de uma década, né, eu sempre abasteci com etanol aqui em São Paulo. Eu ando pouco, muito pouco de carro, né, sempre morei perto do trabalho, ando muito pouco. Porque eu sei que a gasolina, para quem anda muito, como a gasolina ela tem uma autonomia maior, né, dá para andar mais com um tanque, a pessoa, para evitar ficar parando mais ali no posto de combustível, muitas vezes acaba optando pela gasolina. Mas eu também, por andar pouco, eu sempre optei pelo etanol. E você, Gilberto?
Rapaz, eu vou te falar que hoje eu tenho um carro híbrido e eu utilizo mais o carro na eletricidade, né?
Tá.
Porque, inclusive, eu moro em casa e a gente colocou a placa solar, né? Então, energia fotovoltaica, então a gente aproveita, abastece a casa e abastece o carro na tomada de casa, né? Então, para mim, a economia é muito grande, porque a gente também observa que o IPVA é mais barato, né? Em alguns estados do Brasil até o IPVA é zero, né? Aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro, é 0,5%. Então, quando você coloca na ponta do lápis, vale mais a pena essa economia. E isso é uma das coisas que está acontecendo, né? A explosão por conta do preço da gasolina, né? Os carros híbridos e elétricos, né? Eles estão vendendo muito. E com esse programa do governo aí, Move, que está permitindo que os motoristas de aplicativo adquiram o seu veículo com juros subsidiado, com bônus do governo, então a procura maior é pelo carro eletrificado. Então isso tudo, de alguma maneira, está abastecendo o mercado e isso tem muito a ver com o preço do combustível. Tanto que o governo está aumentando a mistura, né, Galvão?
Exatamente. É o nosso segundo assunto, uma informação importante, né? Saiu nesta terça-feira. O Conselho Nacional de Política Energética aprovou a elevação do percentual de etanol anidro na gasolina de 30% para 32%. Ou seja, é gasolina, mas tem ali um terço de álcool. E como os motores são adaptados para qualquer combustível, isso não é o nosso métier, né, Gilberto? Mas a gente pode dizer, no lugar aqui dos mecânicos, tal, dos técnicos, que não vai afetar, não vai trazer problema para o carro. Mas é uma medida adotada aí por conta de toda essa instabilidade que envolve guerra, a oscilação do preço do petróleo, não é, Gilberto?
É exatamente isso. Ela vale inicialmente por 6 meses, 180 dias, e os cálculos do governo é que isso você faz uma economia de 500 milhões de litros por mês que você deixa de importar de petróleo e gasolina, né? Então, a gente precisa lembrar que, como você destacou no início da nossa conversa, toda a parte de frete, né, toda a logística no Brasil é predominantemente rodoviária. Então, se você compra menos petróleo diretamente para refinar e fazer gasolina, ou diretamente importa menos gasolina, você pressiona menos o preço do frete, né? Então, isso repasse para o produto final, seja ele qual for, ele fica menor, fica menos pressionado. Então, de alguma forma, isso tem a ver com esse contexto todo que a gente está falando. Quer dizer, vale mais a pena você abastecer com o etanol, lembrando que a conta que se faz grosseiramente, cada um vai ter que fazer a sua conta, e aí a gente pode dizer que lá no Globo tem a calculadora onde você coloca qual é o seu carro, quanto que ele faz com o litro de gasolina. Então tem a calculadora que permite você fazer uma conta personalizada, mas a conta grosseira é que a relação entre a gasolina e o álcool é de 70%. Então, se o preço do etanol for comparado com a gasolina até 70%, é indiferente, né? A partir do momento em que fica mais econômico você colocar com o etanol, é quando o preço do etanol fica abaixo de 70%. E isso está acontecendo porque a gasolina vai estar crescendo o preço e o etanol ficou com o preço parado, né? A gente sabe que o Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar e é da cana que vem o etanol. Então, a partir daí, você tem a subida de um produto e o outro preço, teoricamente, na comparação, ele fica mais barato porque o preço ficou congelado. Então, é essa relação que a gente tem hoje. E a gente no CBN Madrugada, Galvão, tem uma galera muito grande que escuta a gente aí, está no batente, pessoal dos aplicativos,
sim,
pessoal que fica aí trabalhando, virando noite. Então é importante essa discussão, esse bate-papo de hoje, né?
Claro. E você falou que o Brasil, com esse aumento do percentual de etanol anidro na gasolina, vai deixar de importar 500 milhões de litros de gasolina por mês. Acho que é sempre importante, né, Gilberto, lembrar para o nosso ouvinte por que que o Brasil, que é um grande produtor de petróleo, tem que importar também petróleo, hein, Gilberto?
É porque o petróleo que a gente fabrica aqui, ele não é tão puro quanto o petróleo dos países árabes, ou da Venezuela, ou da Rússia. Então, apesar do Brasil ser um grande produtor, ele ainda tem que refinar. E esse grau de refinamento vem do grau de pureza do petróleo que é extraído em alto mar. Então, apesar da gente ter bastante petróleo, ele não é da melhor qualidade, vamos dizer assim. Então, apesar da produção ser muito grande, o Brasil, em termos de quantidade, né, de litros, ele ser um produtor relevante, o grau de refino, de pureza do produto, ele exige um grau de concentração que nós não temos. Então, a rentabilidade do petróleo é diferente, né? Na hora que você transforma em combustível, o rendimento não é igual de outros países.
Só para a gente fechar aqui, Gilberto, você falou da questão do frete, a gente não combinou, né, mas acho que vale a gente destacar uma outra notícia de hoje, foi a aprovação no Senado da MP do frete mínimo, né, que era uma demanda e um pedido dos caminhoneiros, né, a votação foi realizada, uma pressão muito grande dos caminhoneiros e o governo com medo tremendo, né? O governo federal está com medo tremendo, presidente Lula, de que vem aí uma greve de caminhoneiros às vésperas da eleição, que seria muito ruim do ponto de vista político. E é uma notícia também que beneficia muitos dos nossos ouvintes aqui, caminhoneiros que estão pelas estradas desse nosso Brasilzão, né, Gilberto?
Com certeza. Tinha a MP, né? A MP ia caducar, ou seja, ia perder a validade essa semana. E tinha aí um jogo político meio complicado, porque tinha que votar para aprovar, né, transformar a medida provisória em lei definitiva. E se não fosse votado, ela perderia a validade e o preço ia voltar para aquele padrão anterior e que prejudicava o caminhoneiro. Então, com a votação, vai ficar com esse subsídio, esse desconto que está sendo colocado para os combustíveis em relação ao valor do frete, e isso favorece, e também, se não ocorresse, isso ia ter que aumentar o valor do frete, isso também impactar o preço final de toda a cadeia econômica.
Muito bem, professor economista Gilberto Braga, sempre valorizando o nosso bolso aqui no CBN Madrugada. Gilberto, obrigado mais uma vez. E agradecer aqui mais uma vez, já falei várias vezes aqui, né, o nosso Clauson Dutra, que brilhantemente, como sempre, nos substituiu ao longo das últimas semanas. Obrigado, viu, Gilberto?
Não, a parceria foi boa. Enquanto você estava lá assistindo a Copa, a gente estava aqui labutando, né? E chorando pelo Brasil.
Eu,
né,
eu chorei também.
Tá certo. Mas olha, vai ter bolão na próxima Copa.
Com,
né,
certeza, sempre, sempre. E olha, o daqui da Rádio CBN.
O João Gilberto, meu filho, quase levou, né?
É verdade. Ficou aí, né? É verdade. E olha, o daqui da Rádio CBN, eu quero dizer que eu ganhei na Copa passada. E nessa aqui, hoje, acabei de passar o Adriano, né, nessa terça-feira. Ultrapassei o Adriano, que tinha sido o campeão do bolão anterior, em 2022. E tô na liderança, quem sabe, né? Faltam 3 joguinhos aí, né? Temos chance.
É, tomara, né? Tomara. E amanhã, qual o seu, daqui a pouco, na verdade, qual o seu palpite?
Não pode falar, não pode falar.
Ah, não pode falar? Ah, é?
Isso é dá azar? Não é que dá azar, porque esse bolão é diferente daquele nosso lá, que a gente fazia todos os palpites antes de começar a Copa, né? Do primeiro, primeira fase. Nesse bolão, aqui da Rádio CBN, você não sabe o palpite dos colegas, então você só fica sabendo quando começa o jogo. Então, eu vou manter o meu palpite em segredo, viu, meu caro Gilberto?
Tá bom, tá tranquilo. Eu vou dizer para você que eu vou torcer para os ingleses.
Maravilha.
Tá bom.
Um abraço.
Forte abraço.
Até mais. Então é isso, né? Ricardo Garcia não entrou no nosso bolão aqui da Rádio CBN, né? Não entrou. O bolão é legal porque a gente fica torcendo em todos os jogos, né? E como eu disse pro Gilberto aqui, tô na liderança, mas nada está definido. Viu, Ricardo Garcia? Porque esse bolão aqui é um aplicativo, né? E ele tem também ali, além dos jogos, tem um palpite para campeão e vice. E eu botei como campeão, esse palpite é aberto. O pessoal sabe quem colocou o quê. Eu coloquei Brasil campeão, porque em todo bolão que eu entro, quando joga Brasil, eu nunca jogo gol contra o Brasil. Então, obviamente que eu coloquei o Brasil campeão, né? Porque eu estava torcendo para o Brasil ganhar a Copa. Não torço nunca para o Brasil tomar gol. É 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, são meus palpites. Então, eu botei Brasil campeão. Coloquei a Espanha como vice. E pelo jeito a Espanha está caminhando para levar a taça, né? E não para ficar vice. E tem gente ali que está na nossa cola ali, que tem, entre esses dois finalistas aí, tem Espanha como líder, depois a Argentina vice, tem gente que botou Inglaterra. Então não dá para cantar vitória de jeito nenhum. Vamos aguardar. O jogo só acaba quando termina, né, Ricardo Garcia? Então é isso, vamos agradecer aqui a participação dos nossos ouvintes, o Chico Eliseu Leite, de Custódia, Pernambuco, também muito obrigado ao Luiz Martim, de São Carlos, no interior de São Paulo, Dão, de Moreno, Pernambuco, também está por aqui via WhatsApp pelo 11 999 11 9981. A gente agradece sempre também a participação via e-mail, é só entrar no site cbn.com.br, você clica lá no Fale com Âncora, pelo YouTube também, muita gente participando, Geraldo Silva, Samantha Smith, o Valdir Cunha de Macena, também o Rogério Gomes de Oliveira, Zé Alberto de Guaianazes está chegando aqui, e agradeço demais, como sempre, né, Ricardo Garcia, a participação, a interatividade dos ouvintes também na rede social. Estamos aqui no Instagram, no @phcgalvão. E tô notando aqui, viu, Ricardo Garcia, que eu atingi hoje aqui a marca de 4 mil seguidores. Tem gente com milhões, tem um monte de gente que tá com milhões de seguidores. Mas estou feliz aqui com meus 4 mil seguidores, muitos ouvintes, né, que aproveitam para interagir e também com as publicações que a gente coloca diariamente aqui, todas as entrevistas que a gente faz aqui no CBN Madrugada, elas vão para o site da CBN, bom, em toda a programação, o ouvinte já sabe, né? A entrevista vai lá para o site e todos os dias eu faço um link dessa entrevista aqui no Instagram, então a gente agradece demais a companhia também aqui via @phcgalvão, agradeço demais o nosso ouvinte, o Ari Dias, está por aqui. Muito obrigado ao nosso ouvinte, o Leopoldo Veloso, de Pernambuco. Também chegando por aqui o Adailto Silva. E agradeço também a companhia do nosso ouvinte. Ele não se identifica aqui, tá? I-E-I-Z-C-O, Isco. Não tem um nome aqui, mas está chegando aqui via Instagram no @phcgalvão. O Alster Colette também, a gente já destacou. Agradeço demais a companhia. Vamos fechar o programa, Ricardo Garcia, com Sardenberg e Cássio Godoy conversando com Bernardo Melo Franco.
Bom, Bernardo, esse negócio das emendas parlamentares é tão misterioso, digamos assim, é tão cheio de nuances, que agora a gente teve as emendas as emendas distribuídas por não parlamentares, ou por ex-parlamentares, ou por chefe de partido, né? O ministro Flávio Dino tomou decisões, e agora tem uma outra decisão do Flávio Dino, que é de perguntar lá para a Secretaria do Tesouro se consegue estabelecer aí uma contabilidade que permita rastrear as emendas, né? E você vai nos dizer como é que está essa história, Bernardo?
Pois é, Sardenberg. O ministro Flávio Dino tomou mais uma decisão nessa terça-feira, fazendo uma série de pedidos e determinações a órgãos do governo federal para ampliar essa rastreabilidade das emendas. Tem ordem para o Ministério da Fazenda, ali para a Secretaria do Tesouro, mas tem também para o Ministério da Saúde, que é o principal alvo aí dessas emendas parlamentares, e para outras instâncias do governo. O que a gente está vendo, Sardenberg e Cássia, com perdão do trocadilho, é que a Câmara dos Deputados não se emenda. Né? Faz muito tempo que esse caso do orçamento secreto está em investigação. É uma investigação que vem lá de trás do governo Bolsonaro, e a cada momento que passa, vem à tona mais um artifício, mais uma traquinagem, mais um truque para desviar dinheiro público, para botar dinheiro do orçamento no bolso ou na base parlamentar dos deputados. Muitas vezes a gente está falando da mesma coisa, né? O bolso e a base, porque no fim das contas trata-se de uma compra de votos, uma montagem de currais eleitorais para beneficiar os parlamentares que destinam essas emendas. A novidade que veio à tona no fim da semana passada é que, além dos deputados atuais, tem ex-deputado que também está mandando direcionar a emenda, está decidindo para onde que vai o dinheiro público. E aí são dois personagens notórios da crônica política brasileira: o Eduardo Cunha, que foi deputado cassado em 2016, depois preso num escândalo de corrupção, e o Valdemar Costa Neto. E esse, Sardenberg e Cássia, é um recordista. O Valdemar, ele renunciou já a dois mandatos diferentes de deputado federal para não ser cassado. Ele foi condenado no Mensalão, depois ele voltou à cadeia durante a investigação da tentativa de golpe, né, porte ilegal de armas, e continua, ele é um sobrevivente, continua presidindo o PL, hoje o maior partido do Brasil, o partido que mais recebe dinheiro do fundo partidário. Não satisfeito com isso, o Valdemar usava o poder e a influência dele para direcionar emendas como ex-deputado. E como é que a Polícia Federal descobriu isso tudo? Avaliando, analisando as mensagens que estavam no celular da Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, que era uma funcionária da presidência da Câmara, que foi colocada lá na gestão do Arthur Lira. Chama atenção, meus caros, especialmente a situação do Eduardo Cunha. Porque o Eduardo Cunha, como o ouvinte sabe, ele era deputado pelo Rio de Janeiro, chegou à presidência da Câmara, conduziu o impeachment da Dilma Rousseff, foi cassado, denunciado e preso. Em 2022, ele tentou voltar à Câmara dos Deputados por São Paulo, foi candidato ali pelo antigo PTB do Roberto Jefferson, perdeu a eleição. Agora, ele é candidato pelo Republicanos, ou seja, outro partido, e por Minas Gerais, outro estado. A gente já sabia que o Eduardo Cunha tinha comprado uma série de rádios, montado uma rede de rádios evangélicas para tentar construir ali uma nova base eleitoral. O que a gente sabe agora é que, além disso, ele estava dando ordens ali, ele estava se assenhorando de emendas parlamentares no valor de 6 milhões de reais para justamente montar esses redutos para botar prefeitos, deputados estaduais, vereadores para trabalharem para a campanha dele. Claro que isso tudo é uma distorção, né, um uso indevido, uma apropriação indevida do dinheiro público, e foi isso que o ministro Flávio Dino disse nas decisões da semana passada e hoje em mais uma decisão, essa que a gente citou no começo do comentário, Sardenberg. É importante falar que o Dino diz aí, nessa decisão, que existe um mercado de terceirização e de privatização das emendas parlamentares, mercado esse que é totalmente incompatível com os princípios constitucionais da moralidade, da legalidade e da finalidade. O Dino diz que o parlamentar não é proprietário do orçamento, né, e que a gente está diante aí do surgimento de uma espécie de uma oligarquia parlamentar. Tudo isso parece óbvio, mas o óbvio do Brasil às vezes precisa de ser dito e redito. Né? Ex-parlamentar não é parlamentar, portanto, não pode ter direito a mandar uma destinação do dinheiro público.
A emenda já está errada, né? Uhum. Em tese. A emenda já está errada. Quando ela é, mesmo que seja feito tudo regularmente e tal, já é uma coisa errada, porque nós temos, errado no seguinte sentido, nós temos o Congresso se apropriando de, digamos, 25% da capacidade de investimento do governo. E agora, a emenda terceirizada aí, pior ainda, né?
Pois é, né, Sardenberg? A gente falava da farra das emendas, agora parece que a gente está diante da farra da farra. Ou seja, além dos deputados atuais se lambuzarem nesse festival de destinação de dinheiro público, agora também ex-deputados fazendo a mesma coisa, sem mandato parlamentar, sem legitimação popular, enfim, sem direito de dispor sobre esse dinheiro. Daí o bloqueio de dinheiro do Valdemar Costa Neto, de 119 milhões, do Eduardo Cunha, de 6 milhões, e vamos ver também no que vai dar essa investigação no campo criminal. Né? A Mariângela Fialec, ela já é investigada, mas ela estava ali cumprindo ordens. Agora, a investigação precisa chegar àqueles que davam as ordens. Uhum. E aí, só um último comentário, o Eduardo Cunha, nessa tentativa de reaparecer no cenário nacional, construir essa candidatura por Minas Gerais, ele vinha dando uma série de entrevistas, nas quais ele dizia que as emendas eram uma conquista, uma vitória do Congresso e que estavam tentando criminalizar a atividade política ao impor medidas aí de controle e transparência sobre esse dinheiro. Agora, a gente está vendo que a criminalização não era cometida por quem estava fiscalizando, era cometida por quem estava usando esse dinheiro para botar no bolso, enfim, para cometer crime contra o orçamento da União.
Muito bem, Bernardo Melo Franco conversando com o Sardenberg e com a Cássia Godoy. A gente coloca um ponto final na edição de hoje aqui do CBN Madrugada, a produção da Karina Almeida, trabalhos técnicos de Ricardo Garcia.
Apresentação, Paulo Galvão.
Vem aí o Matheus de Souza com o repórter CBN. Na sequência, Pedro Bonenberger comanda o CBN Primeiras Notícias. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela companhia. Uma ótima quarta. Meia-noite, estamos de volta, hein? Até lá.
CBN Madrugada. Repórter CBN.
Quarta-feira, 15 de julho de 2026. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o Brasil poderá recorrer à lei da reciprocidade se os Estados Unidos confirmarem tarifas de 25% sobre produtos brasileiros. A decisão deve ocorrer hoje. Durigan destacou ainda a importância de proteger empresas brasileiras e disse que está aberto a dialogar com setores que podem ser afetados com a medida. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que limita a apresentação de ações ao STJ ao criar critérios para a admissão de recursos especiais. A proposta permite também que o relator de um processo considerado relevante suspenda por até um ano a tramitação de ações sobre o mesmo assunto em todo o país até que o tribunal tome uma decisão. Esse é o mesmo mecanismo que é aplicado atualmente com recursos extraordinários no STF. O texto vai à sanção do presidente Lula. Inglaterra e Argentina decidirão às 4 da tarde de hoje quem fica com a última vaga na final da Copa do Mundo. O vencedor enfrenta a Espanha, que derrotou a França ontem por 2-0. A decisão está marcada para domingo em Nova Jersey. Nesta semana será retomado o Campeonato Brasileiro com dois jogos. Na quinta-feira, O Vitória vai enfrentar o Vasco e o Botafogo vai jogar contra o Santos. Neymar deve ser desfalque na partida. Ele recebeu férias após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo e está com a reapresentação marcada para sexta-feira. No horário de Brasília, 5:01.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN, primeiras notícias.